Continuando sobre o conceito da terra de Israel, nós nos deparamos com a terra de Israel pela primeira vez como algo extremamente importante e mais ainda, aquilo que vai ser nosso. Quando Deus ordena a Abraão sair da sua terra, da terra onde ele nasceu, da casa onde ele nasceu, e ir para o lugar que eu vou mostrar para você. Então, primeiro é interessante observar e notar que Abraão Avinu já tinha saído da sua cidade natal com seu pai. Tanto é que Abraão nasceu em Ur Kasdim. E onde que Abraão está no momento que Deus ordena a ele? Em Harã. São lugares diferentes, bem distantes até. Ur Kasdim é bem para o sul, na verdade, é bem para o sudeste do, hoje em dia, imagino eu que lá é Iraque. E Harán é bem mais para cima. Harán é mais para o norte, perto do rio Eufrates. É verdade que o rio Eufrates vai descendo. Então, isso é na parte mais de cima do rio Eufrates, onde hoje talvez até seja Síria lá, já. De qualquer forma, a distância é grande. Abraão Avinu, o que foi fazer em Harán? Abraão com seu pai, Terach, saíram para ir para a terra de Israel. É uma terra que atrai. A santidade da terra atraía. Abraão ficou com vontade de ir para lá. Só que ele acabou ficando em Harán. E aí Deus deu a ordem para ele, a mitzvah para ele. Agora não é que ele está indo porque é legal, porque ele acha interessante, porque é bonito, porque é sagrado. Ele está indo por ordem divina. Já muda tudo de figura, já tem um nível totalmente diferente. Como o próprio Rashi nota, Deus não falou para ele vá para a terra de Canaã, como era chamada nesta época. E sim, Deus fala, vá para o lugar que eu vou mostrar para você. Porque Deus quis que Abraão ficasse com muita vontade de ir para um lugar especial. Deus vai me indicar o lugar. E ainda por cima, ele vai receber recompensa a cada passo. Porque Deus vai guiando ele. Agora você vai para cá, agora você vai para lá. E assim, cada passo desta aliá dele vai ser mais uma mitzvah, vai ser mais uma ordem de Deus que ele está cumprindo. E Deus ainda fala para ele, que mais ainda, você está indo para lá para ser abençoado lá. Abraão já estava casado com a Sara há muitos anos e não tinham filhos. E Deus falou, aqui fora de Israel não vai dar. Vá para Israel, lá você vai ter uma bênção especial. Abraão também vai enriquecer em Israel. Ele vai ter um nome especial em Israel. Tudo isso ele vai ganhar e vai receber em Israel. Isso não quer dizer que obrigatoriamente todo mundo que vá para Israel vai ter essas facilidades. Mas com certeza que existem bênçãos especiais para quem vai para Israel. Existem as dificuldades também. Como o Talmud fala, no Tratado de Brachot, o Talmud diz que tem algumas coisas que são adquiridas beissurim, com sofrimento. É Torá, terra de Israel, e Olam Habá, mundo vindouro. Não se adquire com facilidade. Tem várias explicações por quê que não se adquire com facilidade, que tem as suas dificuldades, tem os seus sofrimentos. É justamente por ser algo especial, quando uma coisa é de fato especial, exige um nível especial também para que a pessoa possa usufruir daquilo. Então, por isso existe aqui uma certa complicação. Abraão Avinu também não é que caminho fácil para chegar em Israel. Caminho de pedras, é difícil para ele. Ele se mantém firme e no final ele acaba tendo muitas bênçãos por conta disso. Quando Abraão chega em Israel, ele caminha pela terra. Por que ele caminha pela terra? Porque Deus prometeu que essa terra vai ser dele. Então ele já foi caminhando para ir adquirindo essa terra. Por onde ele passava, já demonstrar que estou marcando espaço, marcando território, que isso tudo vai ser meu. Depois acaba tendo fome na terra de Israel, ele tem que sair da terra de Israel, ele vai para o Egito e ele não questiona Deus por ter que sair de lá, etc, etc. Isso não é exatamente ligado ao nosso tema. Depois disso, nós nos deparamos com a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial tem lugar na terra de Israel. É uma guerra que é uma guerra ideológica. Uma guerra ideológica que já vem de tempos, quer dizer, uma batalha que vem de tempos e aqui se transforma numa guerra. Que é a batalha que tem entre Abraão Avinu, que ensina as pessoas que devem seguir Deus, devem agradecer a Deus, devem servir a Deus, e o rei Nimrod, que era um cara rebelde. E ele pregava que não, é para se rebelar contra Deus. Esse Nimrod tem já histórico. Ele foi o que incentivou a fazer a Torre de Babel para lutar, entre aspas, contra Deus. Ele é aquele que jogou Abraão na fornalha quando era pequeno. Ele já tem histórico. E aqui surge uma chance de uma guerra ideológica. Esta guerra é uma guerra conhecida como a Guerra dos Quatro contra Cinco Reis. Basicamente, o que acontece é que nós temos quatro grandes reis na região do Oriente Médio, que a Torá traz, que é o Amraphel. Amraphel é o Nimrod, que era rei de Shinar, Sunéria, se não me engano, se fala. Tinha o Arioch, rei de um lugar chamado Elassar. Tinha o rei Kedorlaomer, rei de Elam. Elam é o que vai acabar virando o Império Persa-Meda, bem mais para frente. E o rei chamado Tidal, que era rei de Goyim. Era um lugar onde vários povos se juntaram e colocaram ele como rei. Na região do Mar Morto, tinha cinco cidades: Sedom, Amorá, Admá e Tsevoim. E eu falei só quatro delas. A quinta cidade é Tsoar. Esses cinco reis eram vassalos do Kedorlaomer. E eles se rebelaram, etc, etc. Não vem ao caso agora todos os detalhes. Afinal das contas, o Kedorlaomer resolveu que vai fazer uma guerra contra esses reis que são rebeldes. Eram cinco cidades de estado que se rebelaram contra um rei poderoso. Isso justificaria então Kedorlaomer vir fazer uma luta, uma batalha contra esses rebeldes. O que os outros reis se juntam, principalmente o Amraphel, que é o primeiro da lista aqui. O Nimrod enxerga aqui a chance dele, de uma vez por todas, vir lutar na terra de Israel contra o Abraão. Qual o plano dele? O plano dele é muito simples. Lá em Sedom morava o sobrinho do Abraão. Vamos sequestrar ele, tomar ele como cativo. E com certeza o Abraham não vai ficar assistindo o sobrinho querido dele sendo levado e não vai vir lá tentar tirar ele, soltar ele. E aí nós vamos poder lutar contra o Abraham. E se isso falhar, não tem problema, porque o Lot era parecido com Abraham e seria suficiente para sair nas capas dos jornais e para todo mundo ficar sabendo que, como hoje em dia se diria, um fake news, que o Amraphel Nimrod venceu e tomou como cativo esse cara aqui, que é o Abraham. Não, é o Lot. Mas tem a mesma cara, tanto faz. Vai vender a notícia do mesmo jeito fácil, assim está escrito no Midrash, vai vender a notícia fácil que ele conseguiu finalmente vencer o Abraham. E é isso que motiva a batalha. No final das contas, a batalha é uma batalha bem forte, pesada. Esses quatro reis vencem os cinco, conseguem levar o Lot, e Abraham persegue, e Abraham vence a batalha milagrosamente, como a Torá conta alguns detalhes, os Midrashim se estendem a contar bastante detalhes dessa guerra. Abraham conseguiu vencer estes reis e tomar novamente o Lot e todas as pessoas dessa cidade de volta, que foram também levados como cativos, foi só o Lot, foi levado toda a cidade, conseguiu tomar. Então aqui nós temos uma primeira guerra ideológica na terra de Israel. É uma luta onde eles estão aproveitando esse território especial para lutar contra a imagem de Deus. E é algo que vai se repetir muitas vezes na história. Ali é a primeira vez.